Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Vamos chegar perto de você para mais um dia, para mais uma reflexão, para mais um tempo. Feliz Dia Novo, feliz dia todo para você que já está com a gente. Logo cedo, enquanto a gente faz esse podcast, esse programa de rádio, esse tudo aqui, afinal de contas, todo lugar agora é a nossa rádio. Mas enfim, quem está ao vivo aí, bem-vinda, bem-vindo, você que caiu do céu, você que está na janelinha aqui, a gente já vai poder falar, você pode participar, você pode escrever aqui, dizer quem é você, onde é que você está, o que é que você faz, o que é que você sonha. Vamos nessa então, começando mais um dia, esquentando aqui para mais um diálogo nutritivo, mas o bom mesmo é encontrar você e dizer simplesmente para você, que bom que você está aí, que bom que você existe, que bom que você pode, que bom que a cada dia, a cada manhã, abrem-se novas possibilidades para você. E você tem que estar atenta, tem que estar atento, tem que estar observando para enxergar essas possibilidades, para perceber tudo que você pode fazer de diferente e melhor hoje. Não basta ser diferente, tem que ser diferente e melhor. Você está no mundo da inovação, você está criando coisas, inventando coisas, melhorando, é isso aí. Seja diferente, faça a diferença sendo melhor. Vamos nessa para mais um dia, para o aprimoramento pessoal, para o seu desenvolvimento em todas as áreas, para a sua evolução. Isso aí, lidando com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com os conhecimentos acumulados, aproveitando tudo, elaborando esse mundão complexo lá fora, mas entrando no fluxo para fazer acontecer, para fazer o melhor, para participar da história. Vamos nessa aí. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. A Roberta, que é dona da pauta positiva, aqui chega agora para dizer o que é que tem no dia de hoje. Vamos nessa!
Feliz dia novo! Hoje é 28 de outubro, lua minguante, dia de São Judas Tadeu e dia do funcionário público. Nesse dia, em 1986, a Estátua da Liberdade foi oficialmente inaugurada e aberta ao público no porto de Nova York. Hoje, o nosso convidado no Diálogo Nutritivo é Antônio Carlos Hernandes e ele vem falar sobre o futuro da USP. Bora começar, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, tema educação importante, hein? Quem é que não sonha, quem é que não sonhou, quem é que não imagina o seu filho numa universidade pública com a reputação, com a importância de uma USP? Esse é o tema aqui hoje, educação pública. Como é que a USP está pensando esse momento complexo da educação no Brasil? Como é que a USP está pensando o futuro da educação? E a gente vai ter a honra aqui de conversar com o vice-reitor atual, que também está aí em campanha para a próxima gestão, está ligado ali à reitoria da USP há algum tempo, qual será a temática, as plataformas, o que a gente pode esperar da USP, o que a gente pode esperar também do ensino público. Vamos lá então, já a gente vem para o papo. Vamos considerar então que a palavra-chave do programa de hoje aqui é educação, tá? Aproveitar aqui uma palavra, um apoio para essa palavra de Cora Coralina, tá? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Você compartilha o que você sabe? Você aprende ensinando, ensina aprendendo? Como é que é o seu processo aí, mesmo você não sendo um educador na formação escolar? Todos hoje estamos presentes nessa aprendizagem ativa, né? Num mundo tão difícil, tão complexo, todo dia aprendendo com as nossas experiências. Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente continua. Hoje é dia do funcionário público, quero aqui também externar nossa homenagem a todos os funcionários públicos, são milhares no Brasil. Às vezes eles sofrem aí por causa de muitas críticas, por causa dos problemas e da burocracia do Estado, e a gente acaba fazendo críticas ao funcionário público, que tem um papel muito importante, afinal é ele que representa o Estado, ele que é concursado, ele não depende de eleição, ele tem a garantia no emprego exatamente para não ser influenciado, para que não seja influenciado por essas ondas da política, por interesses da política, por essas histórias todas. Então, a gente quer aqui homenagear todos os funcionários públicos do Brasil. E aproveitar, lembrar aqui que você viu, a gente teve aí o relatório da pandemia, da CPI, a importância de um funcionário público concursado, porque você viu que um dos maiores escândalos a gente conseguiu prevenir graças a um funcionário público concursado pela segurança que ele tem. Se não é alguém falar assim, opa, tem algum problema aqui num contrato que estava saindo meio enviesado, né, meio estranho, da Covaxin, que levaria o país a ter mais de 1 bilhão de prejuízo em corrupção. O funcionário público vai lá no principal funcionário público do Brasil, esse eleito presidente da República, e fala, ó, tem treta aqui, hein? Tem BO aqui, tem gente tentando levar, tem coisa errada aqui. Falou pro presidente. É isso aí, fez o papel dele, foi um dos temas mais importantes nesta CPI. Pena é que o funcionário público maior, o presidente da República, desconsiderou aquilo, não levou a sério e a gente não entende ainda por quê. Mas, enfim, a importância do funcionário público é isso aí. Ele que é o gestor do Estado, ele é que é a gente lá dentro. E sabemos que o bom funcionário público respeita cada cidadão também no seu direito. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente vai dar uma passeada aqui, ver como é que está o mundo lá fora. Vamos dar uma olhada no portal aqui do Estadão, para começar. Vamos dar uma olhada aqui no Estadão, então, ver quais são as manchetes do dia. Principal manchete: Congresso prevê aumento bilionário de verbas para emendas sem transparência. Viu essa manchete aí? Presta atenção. Congresso prevê aumento bilionário de verbas para emendas sem transparência. Destinações de recursos do orçamento para deputados e senadores devem ser expandidas em 2022. Ano eleitoral, essa é a chave. Ano eleitoral, é isso aí. Dinheiro corre solto. Estouro do teto pode render mais 16 bi a parlamentares. Aí é que a gente fala, estoura o teto, ministro da Economia fica refém também da lógica da política, pedala daqui, ultrapassa, passa por cima da lei por lá, enquanto a festa está feita no Congresso com as emendas sem transparência. Aqui no Jornal Estadão também, coluna do William Vac, destaca: se depender do PGR, do Procurador-Geral da República, Bolsonaro não será denunciado. É também, novamente, sobre os indiciados da CPI. Doutrina de Aras foi apelidada no Ministério Público Federal de Ctrl-C mais T mais DEL. Seleciona tudo e apaga. Então, é isso aí. Aí que a gente entende quando precisa ficar vigilante em relação a um governo aparelhado. Nós precisamos de responsabilidades. Olá, outro assunto aqui. Das cinzas da extinta Banda Sinfônica de São Paulo, surge uma filarmônica de excelência. Que boa notícia, hein? Como o eufonista Philip Efor e dois maestros escreveram uma das histórias mais sensacionais de reação ao desmonte de um aparelho cultural público. Depois você lê lá. E o Gabi? Veja lá, hein? Assunto interessante para você, hein? Editorial também do Estadão destaca: Congresso articula aumentar fundão e incluir emendas de relator. A desfaçatez da PEC dos precatórios. É isso aí, assunto para você ficar atento. Eleições 2022, o que você sabe sobre os 11 pré-candidatos à presidência? Está lá também um quiz do Estadão. Presidente do PSDB manda excluir 92 prefeitos e vices filiados por Dórias de prévias. É a briga dentro do PSDB. Depois de tanto ensino remoto, quanto do virtual, deve continuar. Depois de ensino remoto, quanto do virtual deve continuar? Isso é a questão que a gente tem para o ensino e também para as empresas, agora que a gente se acostumou, se habilitou mais com o virtual. Mas enfim, veja lá. Tem muitas notícias circulantes, muitas notícias, grande parte delas, especialmente essas da política aí, dessa velha política que a gente ainda tem no Brasil, da velha política velha, impactam a sua vida. Então fique atento, porque se tem eleições do ano passado, a farra está sendo feita agora, você é que dá o troco nas urnas, certo? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Chega aí, Roberta, com a sua primeira da pauta positiva e vamos lá para o nosso convidado logo na sequência, a conversa sobre educação com o vice-reitor da USP, o Antônio Carlos Hernandes. Vai lá.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pizzaria Social vai dar emprego a ex-presidiários de São Paulo, por só notícia boa. Olha que ideia! Uma pizzaria social inaugurada em São Paulo vai dar oportunidade e emprego para ex-detentos. A Oportunità Pizzaria Social é um sonho antigo que foi inaugurado esta semana em Poá, na Grande São Paulo, para ajudar a reinserir egressos do sistema prisional no mercado de trabalho. E foi justamente sabendo das dificuldades enfrentadas por quem sai da cadeia que Leonardo Precioso resolveu criar o Instituto Recomeçar, que agora inaugurou a pizzaria em parceria com a rede de franquias Pizza Prime e a ONG Gerando Falcões. Parceiro de negócios do Leonardo, Gabriel Concon fundou a Pizza Prime e diz que o ramo mudou a vida dele. Quando recebeu o convite, Gabriel conta que logo aceitou a proposta por acreditar que era capaz de ajudar muitas outras pessoas. Ele disse que não queria apenas fazer doações para projetos sociais, mas atuar diretamente na transformação de pessoas. São valores que eu trouxe para a Pizza Prime e nos quais eu acredito. Eu queria usar o novo negócio para transformar vidas, disse o empresário. A Oportunità Pizzaria iniciou as atividades com 12 funcionários e metade deles é ex-presidiário. A seleção foi feita como em qualquer outra empresa. Foram levados em conta a experiência no ramo da pizzaria, atendimento e serviço ao cliente. Visionários, Leonardo já fala em ampliar o negócio após 12 meses de funcionamento. A ideia é passar a capacitar também os egressos do sistema prisional para que eles consigam novas oportunidades em outros estabelecimentos. Queremos valorizar a mão de obra do egresso do sistema carcerário e mostrar para as empresas como fazer isso na prática, explicou Leonardo.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Politivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, aqui sempre quem tem o que dizer de bom. Hoje o papo aqui é educação. Você já está vendo aí, você que está na tela ou você que está no áudio que não está vendo. Hoje eu tenho aqui o professor Antônio Carlos Hernandes, que é um paulista aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, de Monte Aprazível, casado, pai de 3 filhos... É, sempre atuou em escola, estudou em escola pública e atua em escola pública até hoje, formado em Física pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado em Física na USP. Durante o doutorado fez um estágio na Universidade de Gênova, com financiamento via Bolsa CNPq, ingressou na USP e como docente pesquisador formou mais de 250 alunos desde a iniciação científica até o pós-doutorado, preparando-os para a carreira docente de pesquisa e para atuação no mercado na área de física e ciências dos materiais. Participa ativamente da representação e das políticas de seu campo de atuação. E o importante aqui é que o Antônio Carlos Hernandes também é o vice-reitor atualmente da USP, essa importante universidade do estado de São Paulo, entre outras. Professor, feliz dia novo, um bom dia para você, bem-vindo aqui. Vamos falar sobre educação, sobre USP, sobre futuro da educação, essas coisas que são temas diários hoje, uma vez que você está num cargo tão importante nessa universidade, importante dos brasileiros e no mundo também, né?
Muito bom dia, Irineu, bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui com você para conversarmos de um assunto que é de extrema importância para todos os brasileiros.
Pois é, professora, A USP nasceu aí mesmo, o embrião mesmo, a primeira núcleo da USP já tem quase 200 anos, né? Ela passou por várias transformações, mas tem quase 200 anos já de USP, não é isso?
Isso. A USP, como todos conhecemos, ela iniciou originalmente através de unidades separadas. Ela, como USP, como é conhecida, ela apareceu em 1934, após o evento que todo o Estado de São Paulo passou, da Revolução de 32. Sim. Aí se incorporou essas unidades mais antigas, Faculdade de Direito, Escola Superior Luiz de Queiroz. Quer dizer, nós temos 8 unidades que nós chamamos de unidades fundadoras. E isso trouxe à Universidade de São Paulo, nesses 87 anos, ao que nós temos hoje, a universidade, a principal universidade da Iberoamérica, e que tem contribuído muito para o Estado de São Paulo e para o Brasil.
Pois é, é dentro desse conceito de universidade, né? Juntou várias escolas dentro de um esforço paulista, político, importante. E como foi importante, né? Como a USP, nesses 87 anos, contribuiu em todas as áreas da vida do Estado de São Paulo, do país, com premiações também internacionais. Agora, me diz uma coisa, vocês estão hoje praticamente às vésperas de uma nova eleição para a reitoria. Você já é o vice-reitor, você pretende continuar, está postulando aí a candidatura como reitor. Hoje se discute muito, o país está discutindo tanto educação, está tão polarizado o tema educação também, para que serve a educação, qual é o futuro da educação, né? Como deve ser o programa de cada universidade, de cada faculdade. Qual é a importância de uma reitoria para segurar esse eixo da educação pública, Hernandes?
Olha, Lineu, primeiro nós estamos passando por um momento nesse país que traz muito desânimo a todos, uma dificuldade muito grande. É essencial que tenhamos o reconhecimento do que a ciência tem feito, especialmente nesse momento que estamos passando de crise sanitária. As pessoas precisam entender do que isso não acontece do dia para a noite. Então, a universidade, ao longo desses 87 anos, vem desenvolvendo muitas atividades de que nós chamamos de pesquisa, que são as atividades que acontecem nos laboratórios dessa universidade, que geraram vacinas em outros momentos, ou que viraram entendimentos para muitas das doenças de que as pessoas ouvem depois falar pelos meios de comunicação. Eu acho que um exemplo que é muito marcante foi quando a universidade apresentou a origem da doença da Zika, o trabalho feito, por exemplo, com a mesma situação, com chikungunya. Quer dizer, tem uma série de projetos, de pesquisa que foram realizados antes mesmo da pandemia, que mostra como que a educação, a ciência, a tecnologia, ela é importante para os nosso dia a dia, para a gente seguir a vida adiante com um pouco de saúde dentro desse processo. Então, temos um trabalho importante que a universidade tem realizado nesse sentido, mas é o que eu destaco como sendo aquilo essencial, é você oferecer educação para todos, de maneira que as pessoas possam, usando do seu senso crítico, definir o que é melhor para a vida de cada um.
Professor, acho que uma das questões que a gente sempre teve em relação à universidade pública era por que o aluno que tem condições de pagar o ensino fundamental e médio na escola particular, se preparar, é que entrava na universidade pública, enquanto o aluno da escola estadual, que sofreu desde o período militar, né, essa destruição praticamente do ensino público, a falta de investimento no professor, enfim, no sistema de ensino público em geral nos anos iniciais, não tinha acesso. Como é que a universidade hoje pode lidar para acolher o estudante do ensino público, oriundo do ensino público médio?
De fato, o diagnóstico que você coloca era esse. Essa era a Universidade de São Paulo até 2014, 2015. Nós tínhamos uma prevalência de alunos em que a origem socioeconômica era muito distinta. Não é que não tínhamos alunos da escola pública, mas, em geral, esse número era muito aquém. Nós tivemos, nesse momento, Entre o ano 2000 e 2015, nós tínhamos, no máximo, na universidade, 24% dos alunos oriundos de escola pública e a maioria deles das escolas técnicas do Estado de São Paulo. A rede estadual tinha muito poucos alunos na Universidade de São Paulo. Eu sou um filho da escola pública, que eu sempre digo. Toda a minha vida eu estudei em escola pública, na rede estadual, e foi por meio de professores dedicados na rede estadual, que existem até hoje, que deram uma oportunidade e me incentivaram para que eu pudesse seguir adiante. É nesse caminho que eu fui fazer o curso de bacharelado em física, né, para me tornar físico, na Universidade Estadual de Londrina. E essa oportunidade, ela veio, trouxe para mim, para mim e toda a minha família, aquilo que é o que nós chamamos da possibilidade da ascensão social, aquilo que é a possibilidade de você ter raciocínio crítico sobre a situação. Uma vez que isso, que eu concluí o meu curso de graduação, quando me formei, eu tomei comigo como uma meta pessoal fazer com que outros alunos das escolas públicas pudessem sentir o que é estudar numa universidade, que é uma universidade que desenvolve pesquisa, uma universidade como a Universidade de São Paulo e outras universidades públicas que nós temos. A partir daí, eu comecei a desenvolver trabalho junto às escolas públicas e, felizmente, em 2014, já estando como professor da Universidade de São Paulo, eu fui convidado a ser pró-reitor de graduação, ou seja, estar na reitoria da USP, e aí pude implantar um projeto abrangente dentro do Estado de São Paulo e, principalmente, romper com o processo que existia na Universidade de São Paulo e fazer com que os alunos das escolas públicas estaduais pudessem, de fato, ingressar nos cursos de graduação dessa universidade. Hoje, nós temos 50% dos alunos que estudam na USP são oriundos das escolas públicas, a maioria da rede estadual. Além desse trabalho que foi realizado, nós fizemos todo um trabalho de 2017 para cá, que é de estar presente em todas as escolas em todo o Estado de São Paulo. Nós temos um programa denominado Vem para a USP, em que participamos em todas as ações por 6 meses dentro das escolas das 645 cidades que tem esse estado. 91 diretorias de ensino. São 4 mil escolas, 12 mil professores. Todas essas pessoas participam por uma razão muito simples, valorizar a escola pública, criar oportunidade para os alunos e dizer, essa universidade também é de vocês. E é por isso que eu luto. E é por isso que eu sou candidato a reitor dessa universidade.
Professor Antônio Carlos Hernandes, segura um pouco aqui que eu quero continuar esse assunto. A gente quer ter essa esperança na escola pública que você traz para a gente. Só segura um minutinho aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, com quem tem o que dizer de bom, já volto aqui a falar com o professor Antônio Carlos Hernandes sobre educação, sobre USP, importante, aproveitando aqui para dizer, no meu WhatsApp especial aqui, esse que me mandou mensagem, um tal de Paulo Freire, me diz aqui o seguinte, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Bom saber que você está aí, é hora do quê? Já tem uma frase musical tocando na sua cabeça? Está no astral aí que é uma frase musical? Tem uma música aí tocando? Qual é a música que está tocando na sua cabeça aí? Por entender que tem umas músicas que grudam na cabeça da gente e a gente não consegue tirar. E música ruim, né? Por que será que a gente acorda com umas músicas chiclete assim e ruim? Quando é boa, a gente fica cantando o dia inteiro feliz. Então, quando tem alguma música ruim tocando na sua cabeça, lembra de uma música boa, aquela que tem uma referência boa, sei lá, no seu passado, você começa a cantarolar, que é uma música boa dentro da sua cabeça que tira aquela chiclete ruim. Isso serve também para os pensamentos ruins, tá? Tá com um pensamento ruim? Tenta dar uma limpada aí e escolhe um pensamento melhor. Ah, sentimento também. Sentimento é mais difícil tirar, mas você pega o sentimento, dá uma elaborada nesse sentimento de novo, resolve alguma coisa, daí tenta substituir por algum outro sentimento. Mas vamos lá, voltar para a nossa frase musical do dia aqui. A frase musical do dia que eu selecionei para você é Jota Quest. Sabe cantar alguma música do Jota Quest aí, para sair cantando? Então, popzinho aí. Hoje, eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria. em estar vivo. E aí? Vai deixar eu cantando mal ou você vai deixar tocando na sua cabeça o próprio Jota Quest? Depois você puxa aí, ouve em qualquer canal o Jota Quest. É isso aí. É, tá, deixa tocando. Hoje preciso de você, com qualquer humor. Tá assim, é? Então vai lá, Jota Quest, aí a frase musical que tá na Agenda Atitude. Quero lembrar que até a semana que vem você vai saber da Agenda Atitude 2022. Esse ano o tema será Bons Hábitos. Tem o Daniel Carvalho Luz, tem o Insight Bons Hábitos. Eu fiz lá também 52 hábitos, selecionei entre uma série de pesquisas, 52 hábitos importantes para você mudar a sua vida, para você incorporar as suas rotinas para uma vida melhor. Então, Agenda Atitude Futurabilidade 2022 terá como tema Bons Hábitos. Eu já volto aqui para o papo com Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da USP, para falar sobre educação, futuro da educação, futuro da USP. Mas antes, chega junto aí Roberta com o Astral do Dia.
Astral do Dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Lua minguante. Nesta quinta-feira começa um período de conclusões. Portanto, um momento positivo para você finalizar assuntos pendentes, quer sejam de ordem profissional ou pessoal. Avalie o que está se estendendo desnecessariamente ou que tem que ser finalizado e invista sua energia nisso. O céu de hoje também proporciona uma visão mais otimista da vida e pode apresentar oportunidades para entendimentos emocionais. Portanto, a conclusão de algo, principalmente no âmbito pessoal, pode ser de finalizar um mal-entendido, de resolver algum incômodo. Pontos fortes: concentração, determinação, cooperação. Pontos fracos: indulgência, arrogância, excessos.
Epa! Deixa eu dar um oi aqui só para quem tá na janelinha, antes aqui de voltar com o papo com o Antônio Carlos. Deixa eu ver quem chegou aqui pro Bom Dia. Quem tá ao vivo aqui na janelinha de Mar Pereira, bom dia para você. Aí, Paulo César Dias também, bom dia. Quem acorda cedo e acompanha ao vivo aqui esse podcast. Rô Barros, feliz dia novo, também tá aqui todo dia. Ana Valença, direto de Balneário Camboriú. Que bom escutar vocês todas as manhãs. Legal, Deus te abençoe também, Ana Valença. Bregiato, Bre, feliz dia novo. Legal você que chega junto. Lúcio Jorge, também de São Bernardo do Campo, São Paulo. Feliz dia novo a todos. Alan Oliveira, Recreio, Rio de Janeiro. Bom dia para você. Hoje é um dia muito especial. Roger Chiroda já chega com a sua mensagem de sempre aí. O que, que ele diz aqui hoje? Deixa eu ver. De que tem valido todo o conhecimento que você tem acumulado. Transforme todo o seu conteúdo em poder, colocando suas ideias em prática. Como? Começando, e pode ser hoje, que tal? É isso aí, é o poder do agora, aquilo que a gente faz aqui, né, Roger? No Feliz Dia Novo. Antônio Carlos Pellegrino, bom dia para você também. Você que começa o dia com a gente, direto de Embu das Artes, o Flávio da Silva. Você, Carlos Alberto Machado. Você, Patrícia Crisóstomo Marques, Feliz Dia Novo. Bom dia, Irene Ercolino também, de Santa Catarina, excelente quinta-feira. Venina Miranda, um feliz dia novo. Nair Cardoso, tanta gente que manda recado, quem não manda também é bem-vinda. Socorro Reis, tamo junto para começar esse dia, para fazer esse programa. Você que também tá ouvindo a gente, não sei que dia, não sei que hora, não sei de que lugar do mundo, sempre bem-vindo, sempre uma honra ter você na nossa audiência aqui, seja ao vivo nas redes, seja no podcast, seja na Alexa. A gente tem a felicidade de ter uma audiência construída no dia a dia, porque o conteúdo nunca é perecível, né? A gente atualiza os conhecimentos e a gente tem aí mais de 250 mil downloads, só downloads de gente que baixou programas com as entrevistas que a gente traz todos os dias aqui às 7h30 da manhã. E vamos voltar para a entrevista, né? Porque afinal de contas, esse é o espaço do diálogo nutritivo, aquele que enriquece a sua vida, aquele que se expande o seu conhecimento, o seu entendimento sobre si mesmo, sobre o mundo lá fora. E assim a gente colabora para que a gente elabore o mundo conjuntamente. Vamos lá para o papo, que o papo educação tem tudo a ver. Vamos lá para o Positivos e Talks de volta.
Positivos e Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Estou aqui conversando com Antônio Carlos Hernandes. Ele é vice-reitor da USP, uma das principais universidades do país, a principal do estado de São Paulo, entre as quatro mantidas pelo governo do estado de São Paulo, uma das mais premiadas do mundo. Ele é físico, ele é professor e também é candidato à reitoria, depois de alguns anos aí já participando de alguns projetos. Hoje, uma universidade pública. Interessante, muito obrigado aqui você trazer esse assunto aqui para fora, para a gente falar dentro de um programa como o nosso, via internet, sobre a importância da USP. Você falou alguma coisa muito importante no nosso primeiro tempo de conversa, que já tem mais de 50% de alunos da USP oriundos da escola pública. Esta é a sua plataforma? Você acha que as pessoas, a gente tem discutido muito, aliás, até acaloradamente, a questão de cotas, a inclusão de uma maneira geral do estudante. Como é que isso tem sido, do ponto de vista do resultado desses alunos que foram através de cotas ou os alunos que vieram da escola pública, como é que vocês estão medindo o resultado ou de aprendizado, não sei como é que vocês mensuram essa mudança que a gente teve nesses últimos 6, 7 anos, quando a gente teve esse aporte dos estudantes da escola pública?
Olha, tem diferentes maneiras que a universidade utiliza, mas acho que o ponto mais importante aqui para destacar para os ouvintes é a participação e a continuidade dos alunos. Não adiantava a universidade fazer um processo de inclusão, criar uma oportunidade, e depois de 6 meses, 1 ano, o aluno simplesmente desistir do processo e não concluir aquilo que é o principal, que é o curso dele superior que ele escolheu. O trabalho esse que nós temos visto é que a evasão desses alunos, ou seja, os alunos que deixam a universidade, ela é muito pequena. Na verdade, aparece a oportunidade, e a oportunidade ela é única. Todos esses alunos agarram essa oportunidade com uma expectativa muito grande de conclusão. Não só dele, mas também da família. Eu sou de uma família em que o primeiro a ter estudado numa escola de superior pública. Isso fez uma diferença enorme, não para os meus irmãos, mas para os meus sobrinhos agora, que todos têm como exemplo e aí foram estudar para a escola pública. O que a gente espera é que esses alunos que ingressaram, eles possam ser exemplos para suas famílias, para que eles possam, de fato, fazer o processo de transformação social que é necessário nesse país. Nós precisamos trabalhar para diminuir a desigualdade. E uma maneira de diminuir a desigualdade, aquela que tem condição e consolidação importante, ela passa pela educação. Nós precisamos fazer isso como uma política de Estado e não de governo. É o que nós estamos trabalhando para que isso aconteça na Universidade de São Paulo e que temos feito esse trabalho com muita dedicação para todos.
E isso hoje, embora esse projeto já tenha sido implantado, como é que é o futuro desse projeto de inclusão de cada vez mais alunos da escola pública? Existe alguma coisa estabelecida dentro desse eventual, essa eventual continuidade sua na reitoria? Como será esse programa?
Bom, nós temos tínhamos estabelecido uma meta, e uma meta inclusive em comum acordo com o governo de São Paulo, que era de ter 50% dos alunos oriundos de escolas públicas em todos os cursos da USP, em todos os turnos. Isso significa dizer, nós temos o curso da medicina aqui de Pinheiros, 50% dos alunos são oriundos de escola pública. Nós temos curso que nós temos... por exemplo, na FEA, na economia, que você tem curso matutino e você tem curso noturno, em cada um deles, 50% dos alunos de escola pública. Esse é o estágio que nós chegamos na Universidade de São Paulo. O que precisamos fazer é dar o passo adiante. Dar o passo adiante é você fazer um processo de inclusão desse processo de maneira que você traga a sociedade para definir outras políticas necessárias para esses alunos, mas mais importante, que elas possam nos ajudar a fazer, mas também possa levar para a sociedade esse aprendizado. Esse é o que eu chamo de a experiência ganha-ganha que nós temos feito em algum desses projetos. A Universidade de São Paulo atinge a meta de 50%, mas nós precisamos fazer com que esses alunos que estão aqui também possam fazer uma pós-graduação, que também possam fazer estágio no exterior, que possam se desenvolver cada vez mais. É para isso que nós estamos nos colocando à disposição para trabalhar nos próximos 4 anos, entre uma grande quantidade de projetos que apresentamos à comunidade.
Professor, não tem como falar em política pública hoje sem ter o tema diversidade. E no seu programa há alguma proposta no sentido da inclusão, diversidade, de ampliar isso? Como seria aí esse conselho? Como funcionaria? Quais as vantagens de um formato inclusivo no sentido da diversidade dentro da USP?
Primeiro, é importante dizer que a diversidade fez com que a universidade ganhasse mais ainda excelência. Quer dizer, as atividades dentro das salas de aula, dentro dos nossos diferentes momentos de educação, fez com que isso se ganhasse muito. A outra agora é como fazer o dar o passo adiante. Nós estamos propondo a criação de um Conselho Especial de Inclusão e Diversidade, em que teremos a universidade presente do conselho, professores que são especialistas em temas étnico-raciais, de gênero, acessibilidades, LGBTQI+, os indígenas, terão núcleos temáticos dentro desse, em que, além dos professores, dos especialistas, a ideia é trazer a comunidade, trazer a sociedade civil organizada e que são trabalham específico nesses temas, de maneira que você tem um grande conselho que será importante para definir as diretrizes em que essa universidade vai seguir e, como eu já mencionei, também possa servir de exemplo para a sociedade. Então, nós temos um trabalho de inclusão a ser feito ainda, posterior, que necessitamos de o apoio de todos para que ele possa, de fato, ser um processo consolidado, para que você possa fazer com que, de fato, a diversidade e a inclusão passe a ser aquele trabalho do dia a dia, que as pessoas não têm que ficar discutindo. Nós temos visto recentemente a quantidade de notícias nos telejornais sobre a questão do racismo, sobre o que tem acontecido nesse país. Sim. Isso precisa acabar. E a universidade tem que ser um exemplo disso, de como se fazer política, de como se definir para que esse processo e a sociedade possa caminhar para o mundo e cada vez melhor para todos nós.
Professor, uma universidade precisa de muitos investimentos, né? O Estado precisa investir muito. E como a gente estava comentando aqui do histórico da USP, que parece que o aluno de elite, aquele que se formou na escola preparatória, chegava primeiro e tinha a universidade gratuita, como você falou, ainda tinha evasão, um investimento perdido. Você, como se discutiu muito isso, você acredita que, é claro, é uma escola que contempla a todos, mas você acredita que pode ter um dia um caminho onde o aluno que pode pagar, pague, e o aluno que precisa da Bolsa Integral tenha? É uma coisa que se pensa aí dentro das reitorias da USP, dentro desses novos modelos de captar recursos até para que ela possa seguir adiante investindo?
O momento agora não é de você criar cisão dentro da universidade. Nós estamos passando por um processo que é de implantação de políticas inclusivas e de diversidade, como já falamos, e o momento agora é de você fazer a consolidação disso. Essas propostas de cobrança, de você fazer... Nós já fizemos estudos sobre isso. E quando você coloca isso na ponta do lápis, o valor que as pessoas aportariam frente ao orçamento da universidade, ele traria muito mais desgaste do que recurso financeiro propriamente dito. Então, não é uma necessidade é essencial que você vai fazer. 50% serão públicos e 50% vai pagar. Isso não é uma boa política para uma universidade como a universidade como a nossa, que é uma universidade de pesquisa. Nós temos que entender que o custo maior dessa universidade é a formação que você faz dentro de um ambiente que é um ambiente de pesquisa. Veja, o aluno que vem para medicina, que vai fazer medicina, que as pessoas têm mais facilidade para poder entender, veja, ele vai estudar aqui em Pinheiros, o Hospital das Clínicas que está do lado é onde ele vai fazer o seu processo, parte do seu processo de formação. O Hospital Universitário que tem aqui é onde ele vem nos primeiros anos. E nós atendemos só no Hospital Universitário toda a Zona Oeste de São Paulo. São mais de 450 mil pessoas. O HC atende o Brasil inteiro. Então, esse processo ele custa muito mais do que simplesmente você cobrar a mensalidade dos alunos. E você traz num ambiente que é um ambiente diverso, com as diferentes pessoas participando, inclusive do ponto de vista socioeconômico, e todos aprendem. todos aprendem. A universidade, ela é geradora de conhecimento, mas ela é geradora de valor. O conhecimento agrega valor. Você leva para a sociedade uma pessoa formada no ensino superior, uma pessoa que tem essa capacidade, ela é capaz de transformar isso, ela é capaz de fazer desenvolvimento. Então, isso faz com que outros serão beneficiados desse conhecimento. Então, eu não acredito que entrar na lógica de cobrar mensalidade de um e não do outro vai nos ajudar e vai nos fazer mais forte ou vai fazer com que avancemos de maneira diferente.
Conversando aqui com o professor Antônio Carlos Hernandes, que é vice-reitor da Universidade de São Paulo, a USP, e também candidato à reitoria para a próxima gestão. Quero continuar falando com ele. Aliás, hoje, parabéns, hoje é dia do funcionário público, né? Eu nem comentei isso aqui na sua entrevista. Parabéns aí. Hoje, sim, dia 28 de outubro é dia do funcionário público. Então, parabéns. Estamos falando de educação pública aqui. Mas eu já volto a falar aqui com o professor Antônio Carlos Hernandes.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, papo educação hoje com o professor Antônio Carlos Hernandes. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então vamos dar uma olhada aqui em mais um portal, deixa eu ver o que é que tem aqui. Vamos olhar aqui no portal da Isto É, os assuntos. Banco Central eleva a Selic pela sexta vez seguida e taxa básica de juros vai a 7,75%. A inflação vai subindo, é isso aí, os juros subindo. E aí os analistas estão aí interpretando, buscando soluções, a economia não vai nada bem. Aí, é isso aí, gasolina, mais de 70% de aumento só este ano. Sem saber que está ao vivo, Bolsonaro fala sobre propina e preço de vaga no STF. A gente nunca sabe, né, se foi sem saber se estava ao vivo. A gente sabe que faz parte da cena hoje de internet. Sabe aquele negócio do Chaves, foi sem querer, querendo? Então, falo, vai vazar, eu não quero falar diretamente, foi um comentário despreocupado e tal. Mas manda recado, né? Essa tem sido a tática e o método de comunicação, né? Para criar toda essa ocupação do espaço na mídia. Vamos lá, Brasil registra 433 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Carta da prisão. Roberto Jefferson diz que Bolsonaro e Flávio se viciaram em dinheiro público. O Robertão também é o mais volátil de todos, né? Tá preso, tá lá, ele vai funcionando de acordo com seus interesses do momento. Essa figura da política brasileira que fala muito dessa velha política. Deputados de São Paulo aprovam fim da meia entrada em eventos culturais e esportivos. É. Presidente tem medo de mim e da minha família, diz humorista da Jovem Pan. Pois é, o Marinho foi fazer uma pergunta que ligava a rachadinha no programa ao vivo. Era a estreia da nova televisão, a TV Jovem Pan, que tem aí o grosso de todos os seus comentaristas, funcionam bem como assessoria de imprensa do movimento bolsonarista aí. Mas enfim, ele que já foi aliado, ele que já estava perto, o pai que foi o primeiro aliado, foi o QG da campanha Bolsonaro, agora estão lá de treta. Fez a pergunta de rachadinha, confusão total. Bolsonaro encerrou a entrevista. É isso aí, não vamos falar disso. E aí hoje, inclusive, o pai do Marinho está dizendo, dando aquele toque que ele tem, o celular lá indiretamente do Bebiano, que foi o aliado de primeira hora também de Bolsonaro, que depois ficou para fora do movimento, depois do governo e acabou morrendo, mas ele está dando o recado pro Bolsonaro, dizendo que ele não está interessado no cargo, já que ele é suplente, né, ao cargo do deputado Flávio Bolsonaro, não. Ele diz que quem está interessado no cargo do filho do presidente é o Ministério Público, por causa das racharias. Quer dizer, quando os amigos começam a se desentender, quando os aliados começam a se desentender, fica de olho, fica de olho. Outro assunto aqui da revista Isso é Exército: atende a Bolsonaro e aceita filha em colégio militar sem processo seletivo. É isso aí, depois você olha lá para todos os canais, vê o da direita, vê o da esquerda, vê o liberal, vê os colunistas, vê os editoriais. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois de ler viés diferente, tendências diferentes, pessoas que pensam diferente, você sai desse seu grupinho aí que só fala a mesma coisa e aí você firma aí a sua convicção do jeito melhor, certo? Roberta, traz mais uma aí da pauta positiva e a gente já volta para o papo aqui com o Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da USP.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Américas registram menor nível de casos e óbitos por Covid-19 em mais de um ano, por agência Reuters. A pandemia está recuando lentamente na maior parte das Américas, disse a Organização Pan-Americana da Saúde, na quarta-feira, ontem, informando que na semana passada os números de casos e óbitos no continente foram os menores em mais de um ano. Temos motivos para estarmos otimistas, mas devemos permanecer vigilantes, disse o diretor assistente da OPAS, Jarbas Barbosa. Ele pediu às autoridades que continuem implementando medidas de saúde pública, como o uso de máscaras, distanciamento social e limitação de grandes reuniões, especialmente porque muitos países ainda estão se esforçando para expandir a cobertura de vacinação. Quase 44% das pessoas na América Latina e no Caribe completaram sua imunização contra a Covid-19, em grande parte graças a doações feitas bilateralmente ou por meio do consórcio COVAX, liderado pela Organização Mundial da Saúde. Hoje, o dobro de pessoas na América Latina e no Caribe estão totalmente vacinadas contra a Covid-19 do que em agosto, disse o diretor da OPAS.
Chamar aqui atenção para a editoria Preto Sol do nosso agente informal, o Sandro Mendes, que vê na imprensa aí as pautas relacionadas à diversidade e inclusão. Cine Quebrada CUFA, Central Única das Favelas, fará dois documentários sobre duas das maiores favelas de São Paulo, Heliópolis e Paraisópolis. Moradores das duas comunidades estão na direção. Cláudia, Rafael e Guga, na de Paraisópolis, e Laura e Marcivan Barreto, na de Heliópolis. As filmagens começam agora em novembro. Cine Quebrada 2, tá aí, ó. Ambas produções da Favela Holding, elas terão como co-diretor John Oliveira. A ideia é que esses documentários sirvam de incentivo para as CUFAs do Brasil inteiro fazerem produções audiovisuais de suas ações. Temos muita história para contar, diz Preto Zezé, presidente nacional da Central. Deixa eu aproveitar aqui o toque do Sandro Mendes, que nos acompanha há tanto tempo, para dar mais um alô para quem chegou aqui na janelinha enquanto estamos fazendo essa gravação ao vivo. Feliz Dia Novo, Tiroga Locutor, feliz Dia Novo para você que chega junto aí, Marcela Amaral, presente aí direto de Jaraguá, de Goiás, valeu. Marta Lúcia também, bom dia para você que começa o dia com a gente, Cleide Oliveira Rocha, tamo junto, é isso aí, começar o dia. Deixa eu ver o que a Cristina tá dizendo aqui. Feliz Dia Novo, meus pais são funcionários públicos, concursados, aposentados, meu pai trabalhou na USP, foi técnico operacional, minha mãe trabalhou em postos de saúde, oficial administrativo, foram exemplos de servidores públicos, parabéns a todos. Está aí, através dos pais aí da Cristina, então, mais uma vez nossa homenagem a todos os funcionários públicos do Brasil. Com licença, tenho que pegar o busão, é isso aí, Socorro Reis. Pessoal, ouve, acessa lá na internet, pega o busão, mas vai ouvindo no busão, faz todo mundo ouvir o que tem para dizer aqui. Os nossos convidados, José Almir da Silva, legal, parabéns. Você que acorda cedo para trabalhar, para fazer a diferença onde você estiver, para construir o seu mundo, para fazer tudo direito e melhor. Vamos lá, vamos de volta para o nosso Positivity Talks.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Aqui sempre quem tem o que dizer de bom. E como é legal quando a gente tem um educador, né, aqui com a importância do Antônio Carlos Hernandes, que nos dá a honra desse papo hoje. Ele é vice-reitor da USP, importante universidade do Brasil, do estado de São Paulo, e que é também candidato à continuidade, né? Ele pegou o gosto ali, está envolvido com vários projetos e é muito interessante isso vira a causa, isso vira a propósito, né, professor? Como é isso que é? A educação é o grande instrumento transformador e ter liderança nesse sentido numa importante universidade é uma grande responsabilidade, é também ficar muito, muito aberto a críticas, porque a educação puxa para lá, outro puxa para cá, ela deve servir o mercado, ela deve formar pessoas, o senso crítico, e o reitor está ali sempre como alguém que segura esse conceito da boa educação, da boa universidade, aquilo que é importante para a sociedade hoje e daqui a 100 anos. Então, como é que é esse papel para você, dentro dessa responsabilidade para uma universidade pública, sabendo do alcance que isso tem e como isso vai interferir na sociedade daqui a um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, porque vocês todos os dias formam pessoas. Não sei se formam ou preparam, né? Formar não é uma palavra boa, mas vocês preparam pessoas. Quantas pessoas, por exemplo, a USP prepara por ano, professor?
Olha, a responsabilidade é muito grande do cargo para você manter o foco central, que é exatamente você poder entregar à universidade, que é o que a gente sempre diz, 12 mil a 13 mil pessoas profissionais por ano. A universidade faz isso com muito carinho, com muito respeito à população que contribui com seus recursos por meio de impostos que vem para a universidade. Então, a papel central do reitor é não deixar com que nós tenhamos um processo desvirtuado de educação, qualquer que seja o direcionamento a ser dado, mas é garantir que a qualidade de cada profissional que saia dessa universidade, de fato, ele tem um papel transformador. Ele possa, de fato, fazer aquilo que nós sempre almejamos, fazer com que os nossos alunos tenham um papel, que é um papel de liderança, e seja capaz de ajudar a todos para diminuirmos a desigualdade, levar para as pessoas conhecimento com segurança e qualificado. Esse é o papel central que todos nós temos que ter e manter esse processo na educação da Universidade de São Paulo é um desafio, mas a experiência que temos tido nesse período nos garante que podemos continuar avançando em prol da sociedade.
Pois é, você já destacou na primeira parte da nossa conversa as pesquisas em todas as áreas, você falando da importância da universidade para a sociedade, por exemplo, agora também na organização, toda a contribuição que vocês deram nessa gestão da pandemia, ainda estamos passando por ela, vocês ainda estão lidando com isso, queria que você falasse um pouco disso, mas também tem o lado chave aí de uma universidade, como é que está sendo o investimento nos professores, como é que é a ampliação desse corpo docente da USP dentro desse novo momento da educação?
Eu gostaria de abordar três temas agora que estão vinculados com esse. Primeiro, a questão da pandemia, a contribuição que a Universidade de São Paulo fez foi muito grande por meio da capacidade dos nossos pesquisadores. Fomos desde formação qualificada até a produção de respiradores que ajudaram os hospitais, uma série de desenvolvimentos de vacinas que estão em andamento. Então, acho que esse é um papel fundamental. A universidade está se reorganizando para as atividades presenciais, já tem uma parcela grande dos profissionais que retomaram as atividades da universidade, mas de uma maneira geral, que é o grande corpo da universidade, nós somos em 110 mil pessoas, 60 mil pessoas são alunos de graduação e esses estão se retornando de uma maneira escalonada para cada curso. Nós temos 183 cursos de graduação. Então, é um processo lento e que deve, esperamos, com a diminuição aí dessa crise sanitária, em março nós possamos ter todos aqui presencialmente quando iniciamos o próximo ano letivo. Agora, para tudo isso, a universidade teve que fazer um investimento muito pesado, não só na reestruturação de espaços físicos, mas também há necessidade, devido a esses dois anos que ficamos sem contratação, a contratação de professores para fazer frente a esse ensino de qualidade que a universidade sempre ofereceu. Estamos programando dentro dessa próxima gestão a contratação de pelo menos 700 professores para todas as áreas da universidade. Temos que lembrar que nós temos todas as áreas do conhecimento. Estamos presentes em 7 cidades, né, com campus em diferentes cursos. Então, é um trabalho importante e que certamente trará benefícios para esse processo de formação. Um deles, que nós acreditamos que é um benefício essencial, é que nós estamos propondo a criação de cursos de difusão do conhecimento, que assim chamamos, ou seja, você pega um tópico específico, pega os nossos alunos, os nossos professores, trabalham esse curso numa linguagem simples e coloca esse para a população do Brasil e do Brasil como um todo. A nossa meta em 4 anos é ter, só participando desses cursos de graduação, 1 milhão de pessoas que tenham sido formadas pela Universidade de São Paulo em todo o país. De maneira que você olhe para o estado de São Paulo, Irineu, num determinado momento, diz assim, aqui no Acre nós tivemos tantas pessoas que realizaram cursos de difusão e assim você faça isso em cada estado. É fundamental que a universidade, de fato, venha para a sociedade, venha trazer essas informações todas, e essa é a mudança que nós estamos trazendo para essa nova gestão.
Essa sua visão de futuro para a USP, e o mundo inteiro discute a visão, uma nova visão para a educação, com esse mundo acelerado, com tecnologia, com acesso a tanta informação e desinformação também, porque a gente está perdendo aí os mediadores, os mestres estão sendo questionados. Enfim, tem um momento aí bastante conturbado. Até as figurinhas carimbadas, né? os bilionários da nossa geração, né? Os ícones aí, os Bezos, os Bill Gates, os Jobs, eles fugiram da faculdade, né? E desenvolveram conhecimento. Então, como é que você vê desenvolver conhecimento a partir da faculdade, é claro, fazendo pesquisas específicas e juntando conhecimentos depois para criar suas empresas. Mas qual é a visão de futuro que você tem para uma universidade pública como a USP, para um país tão desigual que a gente tem? Como é que você imagina essa USP daqui 10, 15 anos? Como é que seria essa visão do futuro reitor, né, o Antônio Carlos Hernandes, com essa responsabilidade que um reitor tem?
Entendo que a universidade ela tem que se aproximar cada vez mais da sociedade. Nós estamos trazendo um modelo, apresentando um modelo que é de uma universidade engajada socialmente. O que eu espero é que daqui 10, 15, 20 anos, essa universidade, de fato, tenha um relacionamento com a sociedade que possa fazer que não só nossos trabalhos de pesquisa, de conhecimento puro, que é aquele que vai fazer o avanço da humanidade de uma maneira geral, mas que traga soluções concretas para projetos que nós temos nesse país, essas dificuldades, e que possamos, de fato, trabalhar para diminuir a desigualdade. Nós temos competência em todas as áreas, nós podemos atuar e fazer avançar nesses próximos anos, de maneira que a universidade, de fato, contribua com projetos concretos da desigualdade, seja ela vinculada à fome, saneamento, água, às doenças. Todas as áreas do conhecimento, nós temos pesquisadores altamente competentes e reconhecidos internacionalmente que seguramente nos ajudarão dentro desse processo de fazer com que essa universidade continue sendo inclusiva, diversa e cada vez mais traga para a sociedade a questão do pertencimento. Essa universidade pertence à sociedade. Essa universidade trabalha para que nós tenhamos uma sociedade melhor e com o menor grau de desigualdade. Esse é meu desejo nos próximos anos e que essa universidade possa concluir isso.
Pois é, Antônio Carlos Hernandes, é muito bom ouvir isso de um vice-reitor, de alguém ligado à gestão da USP, especialmente pelo seu histórico, por você ter estudado numa escola pública estadual como eu. Eu aqui em São Paulo no primeiro momento, depois em Botucatu também, onde eu fiz o meu ensino médio, uma cidade com universidade pública de medicina importante também, que você sabe. Uhum. Depois, eu não entrei na USP, eu não passei, não, fui mau aluno, não passei na FUVEST. Eu fui estudar na Fundação Educacional de Bauru Comunicação, que hoje faz parte do sistema educacional público do estado de São Paulo. Mas eu estive aqui antes. Mas eu ainda bem que na minha época ainda contei, por ser também de família operária, com crédito educativo, tive acesso a isso e pude estudar. E é o que a gente imagina, que todas as pessoas tenham acesso à escola pública de qualidade, como você, que fez essa brilhante carreira. Quero te parabenizar por isso, torcer aí para que você consiga realmente levar adiante esses projetos que você já iniciou, estando aí envolvido com reitorias passadas e atualmente como vice-reitor. Quando é que começa quando é que é esse processo de eleição da próxima reitoria, professor?
A eleição ela acontece no dia 25 de novembro e a gestão inicia a partir do dia 26 de janeiro de 2022. Espero estar que... lá para poder fazer com que esses projetos, de fato, relacionados com a sociedade aconteçam.
Eu espero também, acreditando em tudo que você disse aqui, tudo que eu tenho lido a seu respeito dos projetos, que você consiga abarcar realmente todo esse propósito dentro da escola pública, muito admirada, muito respeitada, e que a gente continue assim, com um ensino como o da USP, com isso que vocês representam. E eu torço aí, não sei como é que é esse processo de decisão, mas que ele seja um processo muito justo e que a gente tenha aí a continuidade de um trabalho tão importante como o que você vem fazendo aí com a reitoria atualmente. Muito obrigado por sua participação aqui. Um feliz dia novo para você, para toda a sua equipe. E conte comigo para aquilo que precisar. Mande para mim aqui as notícias, porque a gente gosta de boas notícias, viu?
Muito obrigado, Elineu. Eu que agradeço. E certamente, em dando tudo certo, eu espero que nós tenhamos sucesso, eu terei o maior prazer em retornar aqui para conversarmos e aí falar do início dos projetos que começaremos logo no início de 2022, assim que assumirmos, espero que tenhamos sucesso para assumir a reitoria. Compartilhar isso com vocês, com seus ouvintes, é sempre um grande momento importante, porque as pessoas precisam saber o que, que a universidade realiza e o que ela faz. Então, muitíssimo grato pelo espaço e pela oportunidade.
Conversei aqui com Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da USP, que também pleiteia aí continuidade como reitor para o próximo mandato aí de 2 anos. Muito obrigado.
Obrigado. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, sempre quem tem o que dizer de bom, sempre gente importante. Sempre quem tem o que dizer de bom. Pois é, a gente tem a oportunidade aqui de conversar com pessoas com experiências, pessoas da área do empreendedorismo, professores, autores. E você aí, quer vir para o papo? Entra aqui no nosso WhatsApp, vem fazer parte do Feliz Dia Novo, vem fazer parte aqui, esteja aí colaborando todos os dias, fazendo parte desta rede conectada à Boa Atitude. E se você tem o que contar, vem para cá que a gente já combina o papo. Você que trabalha com educação, você que está fazendo aí a sua obra, vem dizer para todo mundo como é que você faz, o que é que te inspira, o que é que tem feito a diferença aí no seu lugar. Porque em todos os lugares, essa é a boa notícia, todos os lugares tem pessoas criando boas notícias. Você é o portador da boa notícia. Independentemente do que está nos jornais, você é que é a boa notícia do dia. Mas eu vou agora, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vou dar uma olhada aqui em mais um portal. Deixa eu entrar num portal aqui que tem o assento para a questão econômica e de negócios. Jornal e Valor Econômico, manchetes... Fim do ciclo deve ter taxa de 2 dígitos. Chance de que custo do dinheiro esteja em 2 dígitos já no primeiro trimestre de 2022. Última vez que o juro básico esteve acima de 10% foi em julho de 2017. Isso é em relação à taxa Selic, que a partir de hoje foi para 7,75%. Veja como fazer com seus investimentos e sabendo que é isso aí que modula aqueles juros do carro, juros dos seus financiamentos, que também fica difícil de entender, né? Que sai de 7% para 300% assim, enfim, são coisas que a gente nunca vai entender e realmente não dá para entender. Mas, enfim, isso vai impactar tudo que você paga aí de juros, o preço de todas as coisas. Pipeline, quase 9 anos depois, Abílio deixa a BRF com prejuízo. Abílio Diniz, XP vai buscar sócio para o Botafogo. Votação... PEC dos precatórios, votação é adiada para dia 3 de novembro. Isso é mais uma daqueles negócios, o governo tem que pagar, não quer pagar dívida, já decidido, dívidas com pessoas no Brasil, para poder custear toda a compra, todas as relações para eleições 2022. É o tal de teto de gastos que você precisa estudar e ler bastante para ver como é que o governo prioriza as suas ações Política pública é aquilo que é importante para sempre para o Estado. Política de interesse partidário é aquilo que vale só para a eleição, vale só para ganhar a eleição. É esse o jogo, essa é a velha política velha do Brasil, que a gente não conseguiu acabar ainda, mas precisamos ficar criticando o tempo todo. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz a última aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A primeira funcionária pública da França com síndrome de Down ajuda todos a ver a deficiência de maneira diferente. Na cidade de Arras, no norte da França, a primeira autoridade com síndrome de Down a ser nomeada no país está liderando, mudando corações e mentes e trazendo uma nova perspectiva sobre a deficiência mental. Em 2020, Eleonore Lalou foi nomeada vereadora de Arras e tem recebido elogios constantes por sua natureza pitoresca, seu desejo insaciável de fazer as pessoas sorrirem e por promover a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Em 15 de outubro, Lalou foi agraciada com o título de membro da Ordem do Mérito Nacional, o segundo maior quadro de honra civil do país. Inclusão não é algo em que apenas pensamos, não é um ato generoso, é nosso dever, disse o prefeito Letourque ao Christian Science Monitor. E Leonor ajudou toda a cidade a progredir em termos de como vemos a deficiência. Além de manter um emprego de meio período em um hospital, uma agenda lotada de voluntários e um cargo na diretoria da Down Up, uma organização sem fins lucrativos que seu pai lançou para apoiar membros da comunidade com síndrome de Down e suas famílias. Lalou fez vários ajustes na comunidade cotidiana e recursos em Arras para apoiar pessoas com deficiência, não exclusivamente com síndrome de Down, mas também outras formas. O famoso centro, a prefeitura e o campanário de Arras são patrimônios da humanidade pela Unesco. E para quem não consegue subir ao topo, Lalou organizou e encomendou a criação de um passeio virtual. Lá embaixo, as luzes da faixa de pedestres agora emitem instruções verbais para aqueles que não podem ouvir ou ver. Ela também programou uma Includon para o próximo verão, um evento para inspirar pessoas com deficiência e a comunidade em geral por meio do esporte e da cultura. Sou uma pessoa muito comprometida e dinâmica e gosto de trabalhar com pessoas, disse Lalou, que em 2014 escreveu um livro que se traduz aproximadamente em Síndrome de Down e daí. Ela continuou seu ativismo em favor das pessoas com Síndrome de Down com sua fundação Friends of Eleonore, mesmo durante a vida pública, e argumenta veementemente contra aqueles com uma compreensão limitada das capacidades das pessoas com deficiência. Um baita exemplo nesse dia do funcionário público.
É isso aí, amigos e amigas da Leonor, funcionária pública eleita ainda vereadora na França. Então aqui a nossa homenagem a você, funcionário público, você concursado, você que está em atividade, de uma maneira ética, de uma maneira correta, atendendo outros cidadãos como você. E sempre lembrar que você, funcionário público concursado, é o grande responsável para que a gente possa controlar a fome, o apetite, por jeitinhos daqueles que chegam temporariamente, pois eleitos com algum poder, com cargos comissionados, às vezes, que gente que tenta fugir daquilo que a gente espera do poder público, do Estado. Então você é que é a grande pessoa em quem nós todos brasileiros podemos confiar para, quem sabe, um dia a gente ter uma governança realmente ética, que você desempenhe o seu trabalho em boas condições, que você tenha recursos para desempenhar bem o seu papel e que a gente construa um Estado cada vez mais ético, transparente e, principalmente, eficiente. Isso, é claro, não depende só de você, mas eu sei que você, funcionário público, faz a diferença. E neste ano, neste tempo de enfrentamento de pandemia, a nossa homenagem, sim, de coração mesmo, a todos os funcionários da saúde que nas piores condições, nas maiores dificuldades, falta de materiais, falta de leitos, enfim, falta de condições para atendimento, independentemente do seu compromisso lá com o horário, conseguiram fazer a diferença na vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias. Então, parabéns, funcionário público, no seu dia. E um adendo especial, parabéns a você, funcionário da saúde, que eu sei, continua ainda sobrecarregado e continuará num país tão desigual como esse. Mas é importante esse reconhecimento, sabemos a diferença que você faz. Quem é que não teve uma pessoa da família dentro de um atendimento público, médico, e saiu de lá satisfeito e confortado por causa de uma enfermeira, por causa de um atendimento, por causa de um médico, enfim, por causa de um motorista de ambulância, enfim, todos esses cuidados que as pessoas levam para casa com aquela imensa gratidão. Então hoje fica aí, então tenho certeza que muitas pessoas estão hoje homenageando você, funcionário público, que desempenha esse papel com muita ética, com muito valor, com muito respeito ao outro ser humano. Feliz dia novo, feliz dia todo. Aqui a gente tem a setup aqui, a organização das coisas aqui, os nossos caminhos de tecnologia, setup por Ulisses Galuti, o controle total aqui do Tiago, a pesquisa do Isidro, Davi Aguiar, Rede Positiva de Rádio. Obrigado você que ouve a gente por rádio, rádios abertas, você que vai transmitir a gente também, a gente está preparando aí, estou prometendo isso, para a gente ter esse programa Feliz Dia Novo em mais rádios do Brasil. Você é do podcast, você é da Alexa, você não importa qual que é o agregador, o importante é que você está com a gente. Nosso muito obrigado aí, você justifica, você patrocina a nossa presença aqui por sua audiência. A Roberta diz aí o que é que tem para amanhã. Um Feliz Dia Novo, um feliz dia todo para você.
E obrigada por sua presença aqui. Amanhã estaremos de volta com a nossa filósofa de cabeceira, Flávia Lippe, com A Equação. Acesse nossos podcasts no Spotify, Deezer, Apple, Amazon e curta nossos conteúdos. Feliz Dia Novo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.